DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Angola, UNITA e MPLA chegam a consensos sobre a lei de registro eleitoral oficioso. E analista diz que este é um ato raro, mas estratégico.
É mais um cálculo político resultante da pressão da sociedade civil nesta conjuntura da reforma eleitoral.
Na província moçambicana de Nampula, cidadãos muçulmanos denunciam proibição do uso do véu islâmico em instituições públicas.
Ainda persistem proibições em várias escolas e serviços públicos.
E isso nos deixa desconfortáveis nós como mulheres muçulmanas.
E no norte da Nigéria, comunidades fazem acordos com grupos armados para evitar ataques. São os destaques do Jornal da Manhã, da DW, para hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, com a apresentação de Amos Fernando. Para já, faço votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Angola, onde a Assembleia Nacional aprovou por unanimidade alterações à Lei de Registro Eleitoral Oficioso, proposta pelo Executivo e pela UNITA. As mudanças visam modernizar o sistema, tornando-o mais autêntico e transparente. Destaca-se a eliminação do registro presencial, o uso excessivo, dizia, exclusivo do bilhete de identidade como documento eleitoral e a obrigação do Executivo fornecer dados à CNE sem limitações. O cartão de eleitor será descontinuado até 2027 e quem manipular dados do registro poderá enfrentar penas de prisão até 8 anos. Para o coordenador eleito do Observatório Eleitoral, Luiz Jimbo, este raro consenso entre o Executivo e a UNITA reflete, sobretudo, um cálculo político motivado pela pressão da sociedade civil.
Eu diria mais um cálculo político resultante da pressão da sociedade civil nesta conjuntura da reforma eleitoral. Quando a UNITA, o grupo parlamentar, quer o governo, apresentaram as suas propostas, existem organizações da sociedade civil que têm vindo a trabalhar nas questões da observação eleitoral e produziram relatórios nas últimas eleições de 2022 que apresentaram posições muito claras contra as pretensões, principalmente da proposta do governo e também algumas contra a UNITA. Posso citar, como por exemplo, a organização que dirige, o Instituto Angolano de Sistema Eleitoral e Democracia e o Observatório Eleitoral apresentaram posições que estavam contra algumas destas propostas. O movimento MUDEI também apresentou posições contra. A Igreja Católica e a Ordem dos Advogados também apresentaram posições muito claras que estavam contra várias questões das propostas do grupo parlamentar da UNITA e também do governo. E isto naturalmente terá provocado este cálculo político de que convém que os políticos negociem para encontrar um consenso mínimo aceitável pela sociedade. Resulta de um contexto de um terceiro interveniente, que é a sociedade civil, que fez uma pressão para os políticos e não tomou partido em nenhuma posição apresentada pelos grupos parlamentares e o governo.
E a nova lei resolve de forma definitiva o problema antigo do país de que os mortos votam?
Meu entender, se deu ênfase à prova de vida, que a prova de vida não é um mecanismo próprio para as eleições, para outras coisas, porque não se traz os 14 milhões de eleitores para provarem que estão vivos. Isso não é, prova de vida não é um mecanismo próprio do registro eleitoral, mas do registro eleitoral o mecanismo próprio mais importante é a atualização, ou seja, os 14 milhões que votaram em 2022, em 2027 poderão estar deslocados. Mais de 60% poderá estar a viver num lugar diferente onde viveu em 2022. Então, a atualização não se pode confundir com prova de vida. E esta atualização é que deveria ser a forma de atualização. Quem atualiza? Quando? É que deveria ser mais debatida e mais alargada e que até certas competências poderiam se passar para a Comissão Nacional Eleitoral.
O que é que o Observatório Eleitoral gostaria de ver incluído nesta proposta e que não foi acautelada?
Uma primeira tem a ver com a publicação da lista dos eleitores. É preciso que os observadores eleitorais tenham acesso à publicação da lista dos eleitores de forma estatística, não necessariamente expor todos os dados dos eleitores, mas de forma estatística. Pode estar desagregado por território, género, localidade, para permitir fazer análise da educação cívica, análise dos dados dos resultados, as tendências democráticas. Isto é importante. Uma outra questão, também julgamos que o registro eleitoral deve passar para uma Comissão Nacional Eleitoral. Isto tem que ser continuar a debate. Ou seja, o que o governo deve continuar a fazer é a custódia do registro civil. Fazendo a custódia do registro civil, a base de dados, poder transmitir para a Comissão Nacional Eleitoral de uma maneira que facilite a atualidade de eleitores e ali fazer, com base nisto, também anteceder a sua organização logística para o processo eleitoral.
Palavras do coordenador do Observatório Eleitoral angolano, Luís Jimbo, numa entrevista conduzida por Sandra Kiala. E agora abrimos a nossa janela do espaço do ouvinte, onde queremos saber como que analisa o consenso entre a UNITA e o MPLA sobre a lei de registro eleitoral oficioso. Recebemos muitos comentários. Para já, Denilson João comenta que o cartão de eleitor não será descontinuado. Ambos documentos serão aceitos. Depois, Tudinho Lemos Rosa escreve que o MPLA deu conta que está em queda livre. A qualquer momento será oposição. Então, não deve ter outra saída. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A diáspora angolana nas cidades de Lisboa e Londres realiza hoje manifestações simultâneas para condenar as violações dos direitos humanos em Angola após os recentes protestos violentos contra o aumento do preço dos combustíveis e que resultaram em várias mortes. E o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, afirmou ontem que as autoridades estão a investigar as mortes registradas durante os confrontos. De acordo com Pita Gross, houve no primeiro dia uma situação de descontrole por parte da população, o que terá contribuído para o agravamento da violência. Entretanto, o presidente João Lourenço convocou uma reunião extraordinária do Conselho da República para a próxima segunda-feira. O encontro, segundo uma nota da presidência angolana, citada pela agência Lusa, vai analisar a atual situação de segurança no país. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo elogiou, nesta quinta-feira, a participação dos partidos extraparlamentares no debate sobre reformas estatais. Segundo ele, a inclusão política é essencial para o diálogo nacional e para a superação da crise pós-eleitoral. Moçambique poderá enfrentar uma grave crise alimentar até o fim deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres Naturais, INGD, cerca de 2,3 milhões de pessoas estão em risco de insegurança alimentar aguda devido à seca provocada pelo fenômeno El Niño, com impacto mais severo na região centro do país.
DW África. Deutsche Welle.
A religião islâmica é maioritariamente professada no norte de Moçambique, principalmente na província de Nampula, a mais populosa do país. E nesta província, vários cidadãos muçulmanos dizem estar desapontados com instituições públicas que, nos últimos tempos, intensificam a pressão contra o uso de hijab, o véu islâmico, por mulheres muçulmanas. Moaniz Abdullah, uma cidadã professante da religião muçulmana, diz sentir-se estigmatizada.
Eu nunca fui impedido de entrar com hijab nos setores públicos, mas quando entramos com hijab no setor público, do jeito que nos reparam de um jeito desconfiável. E isso nos deixa desconfortáveis, nós como mulheres muçulmanas.
O delegado provincial do Conselho Islâmico de Moçambique, em Nampula, Abdul Majid, condena a situação. Segundo ele, não se trata apenas de estigmatização. Também há casos de proibição explícita.
Ainda persistem proibições e resistências em várias escolas e serviços públicos. Isso fere profundamente a liberdade religiosa garantida pela Constituição e priva muitas jovens do seu direito à educação e à identidade.
Os cidadãos muçulmanos pedem ao governo provincial uma solução para o problema. O governador de Nampula, Eduardo Abdullah, admite ter conhecimento da situação, não só em escolas, mas também em relação à captação de fotografias para o bilhete de identidade. Ainda assim, remete a responsabilidade ao governo central.
Quanto à questão específica da fotografia com hijab no bilhete de identidade, importa reconhecer que a decisão final cabe às autoridades centrais competentes. No entanto, exorto os serviços a liderarem com esta matéria com o máximo de respeito e equilíbrio. Encorajo os líderes religiosos e a comunidade muçulmana a constituírem uma comissão representativa que, de forma serena e fundamentada na lei, possa dialogar com o governo central sobre esta matéria.
Esta não é a primeira vez em que cidadãos muçulmanos denunciam a proibição do uso do véu islâmico em instituições públicas moçambicanas, citou Ilucek, DW, Nampula.
Ouviu uma reportagem dando conta de que na província moçambicana de Nampula, cidadãos muçulmanos voltam a denunciar a proibição do uso de véu islâmico em instituições públicas. O Conselho Islâmico de Moçambique, na província, considera a prática uma violação das liberdades religiosas. E o governador provincial reconhece a situação, mas remete a solução deste problema ao governo central.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
No norte da Nigéria, comunidades rurais estão a fazer acordos com grupos armados para garantir alguma paz. É uma escolha difícil, mas que para muitos é necessária para sobreviver. Nas aldeias de Sokoto e Zamfara, o medo é constante. Muitas famílias foram obrigadas a abandonar as suas casas. Outras tentam negociar com os bandidos para evitar mais violência, conta Saraj Mohamed, morador de Sokoto. Temos implorado pela paz, queremos viver e cultivar em paz. Não temos acesso às nossas machambas. Temos que implorar para poder alimentar nossas famílias. Mas, para especialistas, a coisa não deve ser assim. Pagar por proteção pode colocar em risco a integridade da Nigéria. Mas, mesmo assim, Dengiefa Agalapo, especialista em processos de paz. É um ato de sobrevivência. As comunidades conhecem esses grupos. Dizem, ele cresceu conosco. Mas isso mostra o fracasso do Estado nigeriano em proteger o seu povo. Apesar dos acordos, os riscos continuam. Os grupos armados não respeitam fronteiras e muitas vezes ignoram os pactos feitos, denuncia Saraj Mohamed. Queremos o fim do derramamento de sangue, por isso apoiamos o acordo. Queremos que as mortes parem. Mas nem todos concordam. Para Aisha Tukuri, do estado de Zamfara, negociar com os bandidos é inaceitável. Eles mataram 8 pessoas em Turmi, 4 em Dami, 3 em Daúco. Como podemos fazer pazes com isso? Devem ser processados. São cruéis. Não ouvem os nossos apelos. Não terão um final feliz. A violência no norte da Nigéria já matou milhares de pessoas e deslocou milhões. Os governos locais tentam combater os grupos armados, mas os resultados são limitados. Uma imã Abubakar, que fugiu da aldeia de Ranganda, vive agora num campo de deslocados. O governo não faz nada por nós. Só pagam resgates quando os bandidos exigem. E mesmo assim, eles voltam meses depois. A crise começou com a disputa entre pastores e agricultores, mas evoluiu para um conflito mais amplo, alimentado pelo tráfico de armas e pela insegurança na região do Sahel. Os grupos estão cada vez mais bem armados e coordenados. Observadores dizem que entre 2018 e 2023, os bandidos mataram mais civis do que os próprios grupos jihadistas. Dengiefa Agalapo assinala que há zonas que já não estão sob controle do governo. Precisamos reforçar a capacidade do Estado para proteger essas comunidades.
DW Notícias.
Termina esta sexta-feira, 8 de agosto, o prazo dado por Donald Trump à Rússia para suspender a ofensiva na Ucrânia. O presidente norte-americano havia inicialmente estipulado 50 dias para um acordo de paz, mas reduziu este período para apenas 10 dias no final de julho. Caso Moscovo não cumpra, Donald Trump prometeu aplicar tarifas severas à Rússia e aos países que continuarem a comprar o petróleo russo. Na próxima semana está prevista uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin, possivelmente nos Emirados Árabes Unidos. O Kremlin já confirmou o encontro, mas descarta a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, apesar da sugestão da Casa Branca para uma reunião tripartida. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou esta madrugada o plano militar proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para ocupar a cidade de Gaza, no norte do enclave. Após cerca de 10 horas de reunião, o governo israelita divulgou um comunicado onde expõe um plano de Netanyahu para derrotar o Hamas, que inclui a ocupação da cidade de Gaza, sem esclarecer o que acontecerá com o resto do enclave. E depois, centenas de pessoas, incluindo vários reféns libertados de Gaza, protestaram ontem à noite em Jerusalém, em frente ao gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, exigindo o fim da guerra na faixa de Gaza. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi prometeu ontem apoio total à reconstrução do Sudão e reafirmou o compromisso do Egito para a unidade e estabilidade sudanesas durante o encontro com o primeiro-ministro sudanês Kamir Idris, no Cairo. O governo norte-americano vai abrir centro de detenção de imigrantes com capacidade de 5 mil pessoas na base de Force Blitz, perto da fronteira com o México, anunciou na quinta-feira o Departamento de Defesa norte-americano.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal que a Assembleia Nacional de Angola aprovou por unanimidade alterações à Lei de Registro Eleitoral Oficioso propostas pelo Executivo e pela UNITA. E para já queremos saber o que acha deste consenso entre a UNITA e o MPLA sobre esta lei. Justino Júnior escreve e diz que o consenso é um bom sinal, porque quer dizer que se avizinham bons sinais para a situação real no país. E depois, homem famoso da terra diz que é tudo uma manobra do sistema. Estão a aprovar coisas que o sistema nem sequer vai cumprir. E para já não temos mais tempo. E resta apenas as nossas despedidas e votos de um bom fim de semana. Eu sou o Amor Fernando, o jornal volta mais logo à noite. Teremos mais um jornal da noite. Mas toda a atualização da informação em dw.com/português e nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, também no TikTok, basta digitar DW Português para a África. Para já é tudo, voltamos. Eu pessoalmente volto na próxima semana. Até lá, fique bem e bom fim de semana.